Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, hoje falando sobre o carnaval, das suas diversas nuances, né? Tanto o lado bonito, né? Porque tem também a festa, mas também falando da problemática que ele traz para a sociedade devido a tantas coisas, não o carnaval em si, mas aquilo que as pessoas fazem do carnaval. Então, como eu anunciei, nós também vamos falar com a Maristela, que é do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que fala diretamente de Brasília, e está no telefone conosco. Maristela, você me escuta?
Sim, escuto sim.
Bom dia.
Bom dia, padre.
Bom, nós falamos aqui no início, né? Inclusive conosco tem uma psicóloga, ela falou aqui sobre esta questão da violência contra a criança, né? A gente tem a impressão que nesse tempo a coisa não seria assim, né? Que as crianças estariam de férias, né? Portanto, estariam em casa, que as pessoas iriam se divertir, né? E a criança ia ficar em paz. Mas eu estou olhando aqui uns dados sobre a questão da violência contra a criança nesse período do carnaval, parece que a situação não é bem assim. Quais dados você poderia nos apresentar em relação a isso, já que vocês têm uma campanha específica para esse período do carnaval?
Então, durante esse período de carnaval, nós lançamos, né, a campanha Proteja, né, que é a campanha do Disque 100, junto com várias entidades, com a Infraero, com Equipate Brasil, com a Secretaria, com o Ministério do Turismo, com a Polícia Federal, com o Unicef, SESI e tal, e várias outras entidades que são apoiadoras nesse momento para que a gente possa, então, realmente proteger todas as crianças e adolescentes contra qualquer tipo de violência. E nesse carnaval, e nesse período, geralmente ele aumenta mais, ele aumenta em torno de 45% a 50% as violações de direitos de criança e adolescente. Hoje, os dados ainda são alarmantes, o Disque 100 recebe um número grandioso de denúncias, e dentre as quais o maior número é de crianças e adolescentes, e infelizmente, nós temos que dizer que é a exploração sexual.
E esta exploração sexual se deve ao fluxo de turista? Portanto, isso acontece sobretudo nas capitais, tipo Rio de Janeiro, também São Paulo, por causa da questão que tem as escolas de samba, Salvador, né, e outras do Nordeste?
Então, ela realmente acontece como o senhor trata o fluxo de turista. Por quê? Nós temos aqueles que vêm realmente para aproveitar a festa, que realmente é uma festa, é uma tradição e tal e tal. Porém, nós temos aqueles que também vêm para aproveitar o momento para explorar crianças e adolescentes. E aí, eu diria, os turistas também estrangeiros, mas também os brasileiros que andam, fazem as suas rotas nos estados brasileiros, nos lugares onde tem o maior fluxo neste momento, né? Que nós sabemos que é Olinda, nós sabemos que é Salvador, nós sabemos que é o Rio de Janeiro, nós sabemos que é São Paulo, que eles têm o maior índice de pontos carnavalescos, ou seja, a festa é maior, é mais ênfase eles dão para esse momento. E com toda certeza eles estão corretos, é o seu momento de festa. Porém, nós queremos garantir que as crianças e adolescentes sejam e fiquem protegidas de qualquer forma de negligência, abandono e exploração acima de tudo.
Agora, estas crianças e adolescentes, né? Eu lembro na época da Copa, Fortaleza parece que bateu recorde, né, nessa questão do turismo sexual.
E nós trabalhamos fortemente contra isso, mas...
Pois é. Agora, este fluxo também tem gente por trás que proporciona isso, né? Deve ter cafetões, deve ter pais, outros responsáveis.
Nós sabemos, e né, por isso que a Polícia Federal está sempre com a gente nessas campanhas, porque nós sabemos que há redes de exploração que se embrenham nos espaços para poder mapear onde é que há maior vulnerabilidade, ou seja, onde as pessoas seriam mais abertas a isso. Ou seja, quando você cita os pais, a comunidade, os vizinhos, por vezes parentes, que por vezes não dão aquela proteção necessária para que os meninos e meninas sejam, ou seja, livres de qualquer forma de negligência, de abandono e de exploração.
Maristela, vocês têm alguns dados de empresas de turismo, né, ou hotéis e bares que são patrocinadoras desse tipo de crime? Porque eu lembro também que na época da Copa, um restaurante, agora não me lembro bem a cidade, um restaurante bonito, parecia distinto, né, proporcionava esses encontros de turistas estrangeiros com crianças.
Sim, eu não tenho esses dados aqui em mãos agora, nesse momento, porque esses dados, quem acompanha diretamente é a própria Polícia Federal. Nós temos, sim, esses espaços, onde a gente, então, através de resoluções, a gente tenta bloquear a entrada de crianças e adolescentes sem a presença dos pais, sem a presença de um responsável. Nós temos resoluções que nós baixamos, ou seja, os hotéis, todos são avisados, os bares, restaurantes, todos é feita uma campanha fortemente, mas ainda nós temos aqueles que conseguem burlar e manter essas redes, vamos dizer assim, na calada do espaço onde a gente, por vezes, está tentando monitorar.
Muito bem. E em relação também a outras violências domésticas, né? Nesse período, a gente poderia dizer que pais que vão para a folia, que voltam embriagados, eu estou fazendo só uma suposição, né? Certamente você deve ter outros dados, né? Mas só para facilitar e ilustrar, que esses pais também estão mais propensos à questão da violência física com seus filhos?
Sim, tem os dois momentos, né? Porque tem aqueles pais que eles, nesse momento, eles protegem mais os seus filhos. E tem aqueles que aquilo que você traz, que o senhor traz, que tange aquele pai que vai à folia e volta embriagado e por vezes ele vai à folia e leva o filho ou a filha e não protege. Porque se ele levar, ele tem que proteger, e por vezes ele não protege. Porque se nós lembrarmos na Copa do Mundo, nós tínhamos um tanto de crianças que estavam nos locais e que perdidas.
Sim.
E que a gente tinha que, então, segurar para mapear onde estavam esses pais. Ou seja, eles levavam, e não era questão de um abandono, era falta de um cuidado mesmo. De um olhar mais terno, um olhar com fraternura, com ternura, do cuidar, do saber cuidar. E por vezes a gente entende que eles também não foram cuidados nessa dimensão. Então eles deixam, diríamos, a desejar nessa proteção integral, que por vezes o Estado também deixa a desejar, onde não põe uma segurança realmente com um compromisso de zelar, a zeladoria pelo direito do menino e da menina.
Agora, Maristela, como a população pode ajudar no trabalho de vocês contra a violência da criança e do adolescente neste período? Existem canais onde a população pode se comunicar e ajudar em relação a isso?
Olha, todas as cidades têm conselho tutelar. O conselho tutelar tem um serviço de plantão 24 horas, então precisa ser denunciado ao Conselho Tutelar. O Disque 100, ele é 24 horas, 365 dias por ano. Então, o Disque 100, o Discal 100, fazer a denúncia para que a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República possa encaminhar os ministérios públicos e fazer com que isso pare, cesse a violação. Também nós temos o Ministério Público, que recebe denúncias e que precisa ser acionado. Nós usamos muito pouco os mecanismos que nós temos para cessar a violação. Aí eu diria para vocês, para a comunidade, para quem nos escuta, será que, por vezes, é o medo da denúncia ou é o calar, a omissão? E nós não podemos nos omitir diante da violação de direitos de crianças e adolescentes, principalmente nestes períodos e em outros períodos festivos.
Então, a população pode participar diretamente pelo Disque 100, É isso?
Isso, diz que sim.
E na sua cidade, isto é, cada cidade daquelas pessoas que nos acompanham aqui na nossa programação, a pessoa deveria procurar também o Conselho Tutelar. E a pessoa aqui, o vizinho ou outra pessoa que, por acaso, perceba esta violação dos direitos da criança ou do adolescente.
É muito importante o que o senhor falou, padre. O que a pessoa perceba, ela não pode ficar esperando. Ah, eu quero esperar para ter certeza. Ela sentiu que há uma violação, ela percebeu alguma coisa, algo de estranho, ela precisa denunciar. Não é ela que cabe uma averiguação. Sim, o Conselho Tutelar e a polícia que vai tomar, por vezes, junto com o Ministério Público, essa investigação mais, por vezes, sigilosa, e que é ali que muitas vezes nós descobrimos a grande violação, que aí onde você traz é esses restaurantes, é hotéis, é outros espaços, bares e similares, é outros espaços que promovem também, e as próprias casas que promovem a violação.
Muito bem. Maristela, você gostaria de deixar mais alguma informação para a população, para que a gente possa, talvez, brincar melhor esse carnaval?
Então, o que eu diria é o seguinte, a todo o povo que nos escuta nesse momento, a comunidade em geral, que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança, sediado na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, traz para vocês que nós estamos abertos. Nós também, por vezes, recebemos denúncia nos nossos e-mails, nós recebemos também nos nossos telefones, mas que não deixem de ligar para os conselhos tutelares da sua cidade, para o Disque 100, e procurem também a própria polícia militar ou civil para cessar violações, para que a gente possa realmente ter uma sociedade justa, fraterna e solidária, onde as crianças e adolescentes tenham o seu direito garantido, e que as pessoas também tenham o seu direito garantido de brincar, de pular, de festejar, porém, sem violar direito de menino e menina, porque isso é um atentado contra a vida.
Muito bem, Maristela, agradecemos a sua participação aqui na Rádio Coração, suas informações são muito úteis, né? Não só para o período do carnaval, mas para sempre, né? Obrigado.
Com certeza. Eu que agradeço, em nome do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Tenha um bom dia.
Um bom dia para você também.
Tchau, tchau.
E a comunidade em geral.
Obrigado, um abraço.
Agora, Rose, ela tocou nesse assunto aqui, né, dessa crescente, né, da violação dos direitos da criança através, sobretudo nesse tempo, a questão da violência, né? Agora, o que se deve, né? Uma criança, neste momento histórico que nós estamos vendo, uma criança ser exposta, né? E não só uma criança, tantas, né? A gente percebe que nas cidades como ela citou, né? Cidades onde o fluxo de turistas é maior, realmente isso aumenta, né? A percepção do ser humano está realmente deixando de existir? Nós estamos percebendo as pessoas somente como coisa?
Então, quando a gente troca um relacionamento por um cartão de crédito, o que eu estou dizendo com isso, né? O resto tudo, então essa questão do poder, né? Coisificando o ser humano, o que representa, a psicologia ela também tenta entender o que representa um filho para um pai, o que representa para uma mãe. Às vezes um filho significa a entrada em festas infantis da alta sociedade, por exemplo. Eu não tenho filho, ninguém me convida. Eu tenho filho, todo mundo me convida para que esse filho vá até a festa e com isso eu participo. Então eu vejo que isso não é hoje, isso é antigo, né? Porque isso é comportamento humano. As perversões, elas caminham entre a gente. Eu acho que essa realidade que se traz aí do âmbito nacional parece tão distante, que é Rio, São Paulo, mas nós vivemos aqui em termos de fronteira, nós vivemos problemas de tráfico de seres humanos, é um período também que crianças desaparecem, né? Que crianças são violadas de várias formas. Então, assim, por que esse filho nasceu? Em que momento essa relação, né, aconteceu? A relação para esse filho? Então, assim, as relações são muito ínfimas. Eu fico com você, se não der certo eu separo, e às vezes nem dá certo, eu já estou separado. Eu filho desse carnaval, né? Inclusive tem, acho que um filme nacional que fala Filho do Carnaval, que é essa falta de identidade do indivíduo. Porque quem é meu pai, quem é minha mãe, né? Se viram, sabe lá quantos, em algumas cidades fronteiriças, a gente tem aqui, Porto Murtinho, por exemplo, casos de pessoas que, ela já fez 7 exames de DNA, entende? O que é isso na cabeça de uma criança, padre? Então, assim, esse é o seu pai, aí ele vai lá, é meu pai, olha... Mas eu não tenho a aparência desse pai, mas de repente é um bisavô seu, né, que parece, vai lá e faz. Aí não é, a primeira decepção. Então, esse brincar com a vida do outro, não é? Então, assim, já passou por 7 e nenhum é o pai. E será que essa moça realmente sabe quem é o pai dessa criança? Não é? Então, assim, aí esse menino vai se criando revoltado. E aí eu quero fazer um parêntese aí no que foi dito, né, na fala.
Da Maristela,
da,
né?
Maristela. Me reporto agora, se não me falha a memória, Luther King, ele dizia uma coisa assim: a mim não me assusta a violência dos maus, mas o silêncio dos bons, né? A gente que fica quieto, ó, não é comigo, fecha a minha casa. Nossa, a gente fala mal. Eu acho que a gente está vivendo esse tempo aí, dessa sensibilização, porque para a gente poder se conscientizar, né, que é o Carnaval com Cristo, desse direito à vida, né, de se importar. Nós temos, no caso da Igreja Católica, nós temos o Papa, que tem nos lembrado dessa missão de olhar, da humildade, de olhar para o irmão: olha, está acontecendo algo errado, eu vou denunciar, eu vou falar, né? Ou vou pelo menos tentar conversar com essa pessoa e dizer assim: olha, o que você está fazendo da sua família? Quantas crianças ficam trancadas dentro de casa porque o pai está festando, porque a mãe está festando? Tem gente que às vezes tem a casa roubada porque deixa alguém cuidando, a pessoa chega bêbada, larga o portão aberto e dorme dentro do carro. Então entra um fase, é melhor a casa ter ficado sozinha do que colocar alguém para cuidar da casa. Então, assim, esses valores, de fato, infelizmente, estão se coisificando. Se você serve, você me dá alguns benefícios, eu tenho você. Se não, você não tem importância muito comigo. Isso, o que é triste, que eu vejo que é triste, que não é só na casa de lares desfeitos, de que é só a mãe ou só o pai que cuida. É em casas onde nós temos pais e mães. Entende? Que está ali na sociedade, são casados, são direitinho, participam de tudo, e eles negligenciam a relação com o filho. Então, nós vamos ter uma sociedade muito difícil de lidar depois por conta dessas consequências emocionais desse sujeito, que vai dizer assim: olha, eu não tive, você também não vai ter. Foi o que ela colocou, a Maristela, na fala dela, diz assim: talvez o pai não foi tão bem cuidado, não cuida bem do seu filho, alguns propositadamente. Eu estava vendo essa semana um casal de argentinos que está passando férias no sul do país. A criança já tinha sido flagrada, né? Acho que um bombeiro estava passando na frente, uma coisa assim. Ou ele estava no... Fotografou a criança na sacada, entendeu? E tentou avisar, enfim. Quer dizer, aí eles vão tomar café, deixa a criança sozinha, porque estava no sono profundo, a criança cai de cima da sacada. Será que não existe uma negligência, um querer para que isso acontecesse ali? Não estou julgando, né? Mas é para a gente poder pensar. Então, nas famílias também precisam tomar esse cuidado, porque às vezes nesse momento, todo mundo tem que se divertir, tem que curtir, e às vezes esquece, não percebe, que às vezes o próprio amigo que está dentro da casa está fazendo coisas com a criança, pais estão fazendo coisas com a criança, e outras crueldades, perversidades que a gente tem observado também dentro da família, não só nesse período, mas em outras circunstâncias.
Agora, aos policiais que estão aqui, né, tanto ao Tiago como ao Coronel Carlos, falando da questão do... A Rosa tocou sobre o tráfico de crianças, né? Vocês identificam isso nas rodovias também? Nesse período, já perceberam alguma coisa? É possível ver, além de tráfico de drogas, tem alguma criança sendo adolescente?
Nas rodovias é mais complicado, mas eu acho que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Estadual, elas intensificam também a verificação da documentação, né? Porque a gente vê muito adolescente viajando, criança viajando, e às vezes não é com os pais, né? Então é intensificado isso aí também, e tem uma legislação específica que determina que tem que, para viajar, que não seja com os pais, em determinada idade tem que ter algumas autorizações, inclusive judiciais, né? Com relação ao tráfico de pessoas humanas dentro da cidade de Dourados, na nossa região, em alguns anos atrás já foi identificado que aqui dentro haveria uma célula que faria o contato com as pessoas para encaminhar para fora. Inclusive, com alguns adolescentes nossos aqui que acabaram chegando em São Paulo e outras cidades, e depois, com o trabalho tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil, acabaram retornando. Então, não é porque nós não somos um grande centro. Nessa época, o carnaval para nós é um carnaval diferenciado, um pouco, o vulto é um pouco menor, que a gente pode descuidar. E também, levando em consideração o que foi falado, o principal cuidador é o pai e a mãe, não é a polícia, né? Infelizmente, a cultura do brasileiro é a cultura da festa. A educação, quem dá, é a escola. E isso vem se intensificando mais ainda, porque os nossos exemplos, né, quem está acima da gente acaba fazendo coisa errada. E quando alguém que está acima faz coisa errada, o indivíduo que está abaixo acha que pode, né? E é assim com a criança. Ela vê o pai andando sem cinto, ele vai ser um adulto que vai dirigir e não vai utilizar o cinto. Ele vê o pai agredindo a mãe, ele vai ser um adulto, quando crescer, existe a possibilidade de agredir alguém. Então, infelizmente, a cultura do brasileiro, ela não é aquela cultura da responsabilidade, né? E como também foi dito aqui, o aumento, né, de bebês nessa época não, daqui a 9 meses, daqui a 10 meses aproximadamente, nós vamos ter aí um aumento na população de Dourados. E, infelizmente, são nas classes menores, naquelas classes que têm dificuldades para criar os filhos, né? Naquelas classes que têm dificuldade para orientar, porque a mãe trabalha, o pai trabalha e a criança fica em casa sem o acompanhamento. Isso aumenta também a criminalidade, aumenta também a violência. Por quê? Porque esses filhos estão disponíveis para o traficante, os adolescentes estão disponíveis para os traficantes, estão disponíveis para as gangues e ficam disponíveis para a violência. E aí a comunidade perde, a sociedade perde, os pais perdem e o núcleo que mais perde são as próprias crianças, os próprios adolescentes que ficam aí sem uma possibilidade de ter um futuro melhor.
Muito bem. Tiago, você tem, né, algum número em relação a isso também? Nas estradas, vocês conseguem identificar algumas coisas desse tipo?
O tráfico de pessoas, no caso, né, desde adultos, maiores de idade ou menores, aqui na região de Dourados é bem... Eu não me lembro também desses dados. Mas em outros lugares, como no Nordeste, Norte, existe bastante, né? Existe até um mapeamento da PRF, juntamente com os órgãos de como esse... da Maristela, né, de Controle Nacional de Proteção de Direitos das Crianças e Adolescentes, que mapeiam pontos e onde mais a mancha, vamos dizer, criminal de exploração sexual e tráfico é mais no Nordeste mesmo, nessas áreas de grandes centros. Aqui, pelo menos, a gente não tem. Pode acontecer? Pode, né? Como o Tenente Coronel bem disse, tinha uma célula aqui, mas não é tão comum, né? Eu, pelo menos, não me recordo de dados que a gente tenha. A gente sempre faz isso, a gente fiscaliza, pede os dados, né? Toda criança menor de idade que a gente fiscaliza dentro de carro ou ônibus, a gente pede a documentação dos seus pais e a documentação da criança e do adolescente para comprovar, ou se não, autorização judicial ou dos pais.
E se não tem, a criança...
Se não tem, é encaminhado com o conselho tutelar. Agora, o que acontece aqui na região, justamente por ser fronteira, as pessoas, até já aproveitar, as pessoas vão cometer os crimes, né? E principalmente as famosas mulas, as pessoas são cooptadas pelo tráfico, pelos criminosos. Já aconteceu umas 2 vezes já comigo, né? E o tenente-coronel pode dizer muito mais, as pessoas vão com os seus filhos para cometer esses crimes. Então, é um absurdo. Além dessas operações, além do carnaval, as pessoas no carnaval também cometem crimes, como a falta do cinto de segurança, embriaguez ao volante, com criança do lado, né? Sim. Cometendo tráfico de drogas, né? Transportando drogas com o seu filho do lado, de 3, 4 anos de idade. Então, a pessoa já comete um crime e, além disso, não pensa no seu filho, não pensa nas consequências que essa criança vai ter no futuro, como bem disse a psicóloga
Rose. Muito bem. Luiz, voltando a falar sobre o Carnaval com Cristo, né? Este ano o Carnaval não será no ginásio,
esse,
né?
Esse ano
as outras 25 edições foram lá?
Quase todas, sim. A maioria delas. A primeira, o Carnaval número 1, foi ali no ginásio, na quadra das Irmãs, da Imaculada.
Sim.
Né? Foi nesse primeiro que o Mauro mudou de vida. Depois, a maioria deles foi no Ginásio Municipal de Esportes, inclusive o evento de inauguração, vamos dizer assim, o primeiro evento depois da inauguração do ginásio foi o carnaval, não sei se o segundo ou o terceiro, né? E nós usamos lá durante todo esse tempo. E à medida que aquele espaço lá, que é um espaço tão bom e que durante tanto tempo foi um dos melhores espaços da cidade, ele foi sendo degradado, descuidado, foi sendo abandonado. E aí ficou sendo difícil a gente usar, porque tínhamos as exigências de segurança, dos bombeiros, da polícia, etc. E a coisa lá, né, com relação à energia, com relação à segurança mínima para um grande público, ia ficando cada vez mais difícil. Ano passado, já por não existirem condições de serem feitos lá, a prefeitura nos cedeu o pavilhão de eventos lá do Hotel da Lights, que nós fizemos lá, achamos muito bom. E esse ano a gente resolveu fazer essa experiência na nossa casa. Né? É um pouco menor, mas...
Mas é nossa.
É nossa. E eu acho que Deus está proporcionando isso exatamente para que a gente comece a olhar aquele espaço e educar as pessoas a olhar aquele espaço como um espaço nosso. E ali, se Deus quiser, a gente vai poder fazer tudo e não vai deixar a desejar em nada.
É bom lembrar, nossa casa mesmo, você que vai, não é casa para 3-4 pessoas, não, viu? Muita gente, né, Luiz?
Muita
aquele
gente.
Espaço ali que deve caber o quê, aproximadamente? Além, olha, não só o salão, porque tem um espaço ao lado,
pois,
né?
Pois é, tem um espaço ao lado. A gente ali já, em retiros, a gente já acomodou ali mil e poucas pessoas sentadas.
Sim.
E em pé. Né?
Quer certo. Dizer, dá pra gente... se colocar ali tudo do lado, certamente dá mais de 2 mil pessoas.
Vai,
né?
Dar mais de 2 mil pessoas, exatamente.
Qual é o endereço da Casa de Retiros, Nossa Senhora das Graças?
É Rua Mato Grosso, 1460, ao lado da Cacemes.
Ao lado da Casa Irmã Dulce.
Isso, né? Isso. Fica por trás do SESC.
Exato.
Tá? Então, esse ano, nós estamos implementando essa novidade. Eu acredito que vai ser muito bom para todos, para a gente também, porque é uma experiência, né? É o primeiro evento de grande porte em termos de carnaval que a gente faz lá. E eu acredito que a gente vai poder fazer uma experiência e medir a nossa capacidade.
Ele começou ontem ou vai começar hoje?
Não, começa hoje. Então, nós temos agora, daqui a meia hora, 9 horas, nós temos uma carreata saindo de lá da Casa de Retiros, passando pelas principais ruas da cidade, para dar esse alerta, para convidar o pessoal. Né? E à tarde, às 15 horas, nós iniciamos oficialmente o Carnaval com Cristo lá. Nós teremos, padre, hoje a gente vai das 15 até ali às 21, 22 horas, missa às 17 horas. Todos os dias, a missa será sempre às 17 horas, teremos missa todos os dias, certo? Amanhã, que é domingo, começamos às 7:30 da manhã, e aí vamos o dia todo e um pouco da noite. Então a gente envolve bem o jovem, envolve bem a família durante todo o dia. Na segunda-feira tem muita gente que trabalha, então a gente começa às 5 horas da tarde, temos mais. Começamos com a missa e vamos até às 10 horas. E na terça-feira também o dia todo, começando às 7:30, até o encerramento com a missa às 17 horas, que será presidida por Dom Redovino.
Então a missa na terça-feira será às 17 horas.
Às 17 horas.
Aproveito
como
já
em todos
avisar,
os dias. Né?
Aproveito já para avisar que na catedral nós não faremos missa exatamente para participarmos com vocês lá.
Todos estejam lá, exatamente. E a proposta é essa, né? A gente viu aqui as pessoas falando dessa preocupação. E eu acredito que se nós também nos preocuparmos em levar Deus para as pessoas, a gente vai minimizar muito essa outra questão já da coerção, né? Do trabalho policial. Se as pessoas estiverem educadas, isso seja na família, seja em relação à criança ou adolescente, seja em relação a qualquer pessoa, se a pessoa tem Deus no coração, ele sabe o que pode, o que não pode fazer, o que deve, o que não deve. E não vai ser o carnaval que vai tirá-lo dessa responsabilidade. Eu estive vendo ontem, padre, só me lembrei agora, não lembro em que mídia, mas vi uma manchete que me deixou bastante preocupado. Na verdade, todo mundo sabe disso, não é nenhuma novidade. A manchete dizia o seguinte, que os produtos mais consumidos no carnaval são a bebida alcoólica, e aí na esteira da bebida alcoólica tudo, todo o resto, né, entorpecentes e tudo, e o segundo, preservativo. Então, por aí a gente percebe qual é para onde a nossa sociedade está indo. E se já não existem mais tantos filhos do carnaval como existiam antes, não é porque o povo deixou de fazer o errado, é porque agora o preservativo entrou para dizer, agora você pode fazer que não tem mais problema. É. E a gente precisa, e só com educação, só com pregação, só com um trabalho de prevenção, é que a gente vai tirar isso da cabeça das pessoas, especialmente dos jovens.
Certamente, esse é um dado que nós vamos voltar a falar daqui a pouquinho com a Rosimeire. Então, eu queria, antes de partirmos para o próximo intervalo, gostaria de deixar um abraço para a Antônia Silva, para a Clélia Ferreira Alves, né, da Paróquia São João Batista, também para a Mari Carlesco, lá de Laguna Carapã, o Breno Casari, aqui da São João Batista, Santo André, a Margarete Zoso, também lá da comunidade Passo Caú, também de Laguna Carapã, a Valquíria Bigatão, que diz assim, oi, bom dia, estou ouvindo, manda um abraço para a Rosa, viu, Rosa? Um abraço para você, Valquíria que manda, tá bom? E um abraço também para todos os outros que estão nos acompanhando através da programação da Rádio Coração. Agora sim, faremos um breve intervalo, como o Luiz lembrou, na Catedral, hoje e amanhã, nossa programação normal, na terça-feira, que geralmente a gente tem duas missas, a missa do meio-dia, ela existe, aliás, das 11 horas existe, em vista das pessoas que participam do comércio, o comércio estará fechado, portanto, não a teremos. Mas a missa da noite, então, nós iremos celebrar também lá na comunidade Nossa Senhora das Graças, juntamente com o pessoal que preparou o Carnaval com Cristo. Um breve intervalo, já retornamos com o nosso último bloco.
Programa Ponto de Vista.